Eu acho que já estamos em condições. A senhora deputada Felicidade Vital está muito sozinha, mas... depois da interrupção, tendo... Senhores deputados, devo dizer que... Vamos lá ver. Depois da suspensão pedida a título putestativo pelo Sr. Deputado Alfredo Maia, eu estaria em condições, não havendo mais intervenções, de votar este inciso que nós iríamos destacar. Já veríamos como é que organizaríamos o texto, mas queríamos destacar do ponto prévio, antes de, se calhar, ou provavelmente, falarmos sobre o próprio título do projeto de resolução. Pergunto se estamos em condições de colocar à votação a proposta de iniciativa liberal, esta proposta, volto a ler, disponibilize publicamente e com periodicidade trimestral, certo, disponibilize publicamente e com periodicidade trimestral dados sobre o número de vagas preenchidas e por preencher, assim como sobre as crianças em lista de espera em todas as creches da rede gratuita, públicas, privadas e sociais, organizados por distrito, concelho e freguesia. É isto que estamos a votar. Votos contra a proposta de alteração da iniciativa liberal? Votos contra? PSD e Chega? Abstenções? Grupo parlamentar do PS e do PCP. Portanto, esta alteração proposta pela Iniciativa Liberal foi chumbada. Temos uma outra alteração do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal que pretende eliminar a palavra pública, pretende eliminar a palavra pública da alteração da Iniciativa Liberal, que pretende eliminar a palavra pública logo no início do texto, passando então o início do nosso texto, diz: a Assembleia da República resolve, nos termos por aí adiante, recomendar ao Governo que, tendo em vista o aumento da capacidade da oferta pública de creches, a proposta da Iniciativa Liberal é eliminar a palavra pública. Não há... Tenho uma intervenção do Sr. Deputado Alfredo Maia. O Sr. Deputado tem a palavra. Eu não sei se mais...
Muito obrigado. De facto, já estamos a ir longe demais. Só falta dizer... Pela presente, declaramos que nos enganamos ao votar em plenário. Bom, só falta isso.
Senhores deputados, vamos ouvir o Sr. Deputado Alfredo Maia.
Porque reparemos o seguinte: nós entendemos como oferta pública também as creches que são gratuitas graças à subvenção do Estado ou não? Nós estamos a falar da oferta, não estamos a falar dos estabelecimentos. E eu creio que vale a pena ter, ao menos isto, que reste um quanto mínimo do projeto original. É mesmo um quanto mínimo. E uma vez removida esta expressão, eu pergunto o que é que nós temos aqui a fazer. E é tudo que eu queria chamar a atenção.
Senhora deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria retirar esta proposta de alteração, porque isto está a deixar tudo de fazer sentido, portanto eu vou retirar a proposta.
A senhora deputada retirou a proposta. Eu penso que damos por fim esta discussão. Muito bem. Sr. Deputado Miguel Cabrita, só faltava dizer que o Partido Socialista quer reintroduzir. Mas eu tenho a certeza que não, Mas, Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Não, eu queria, Sr. Presidente, deixar uma frase só para deixar em ata, porque é raro ter a oportunidade de concordar nestas coisas com a Iniciativa Liberal. E eu sei, sabemos todos bem o que é que a Iniciativa Liberal pensa sobre o equilíbrio entre público e privado num conjunto de áreas, Mas a iniciativa liberal colocou-se bem neste ponto, que é nós estamos a votar uma resolução pelo reforço da oferta pública de pensões. E, portanto, se retiramos toda e qualquer réstia de sentido em relação ao voto original que fizemos na Generalidade, de facto, interrogo-me o que é que tivemos aqui a fazer. Eu sei o que é que estamos aqui a fazer, mas, porventura, quem está a ver-nos não perceberá inteiramente. E, portanto, queria sublinhar o sentido construtivo que a iniciativa liberal teve nesta discussão.
Com esta, Sra. Deputada, Felicidade Vital.
Obrigada, Sr. Presidente. Na verdade, já deveria ter pedido a palavra há bocado, mas é um pouco para fazer uma declaração de voto em relação à questão anterior da iniciativa liberal. Nós, de facto, votámos contra porque a iniciativa liberal baseou o seu voto contra na nossa proposta de alteração no facto de estarmos a acrescentar ou a ir mais além num ponto em relação ao texto original. E, portanto, quando a iniciativa liberal vota contra a nossa proposta por essa razão e em seguida apresenta uma proposta exatamente no mesmo sentido, não, estamos a falar da anterior, exatamente no mesmo sentido de ir mais além, nós achamos que aqui há uma incoerência e por essa razão é que votamos contra. Era só para deixar este sentido de voto. Obrigada. Esta declaração de voto, peço desculpa. Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Sr. Presidente, eu não queria alongar esta discussão, mas de facto há uma coisa um bocadinho diferente entre pedir informação de determinada forma, porque aquilo que estava a ser pedido, e eu, isto às tantas, pode ser uma questão de português, não é? Aquilo que o PAN pedia era informação relativamente à medida das creches gratuitas por distrito, concelho e freguesia sobre o número de crianças em lista de espera. Aquilo que a iniciativa liberal acrescenta, como no seguimento daquilo que a deputada Felicidade Vital estava a dizer, é que não queremos só as crianças em lista de espera, queremos também as vagas preenchidas e por preencher, e em todas as creches, sejam públicas, privadas ou sociais, que novamente, de facto, na medida das creches gratuitas, já inclui. Isto era uma questão de clarificação, portanto, eu queria só deixar claro que uma coisa diferente é pedir mais informação desagregada de outra forma, outra coisa é instar o Governo a celebrar protocolos para aumentar o número de vagas, quer dizer, são coisas diferentes. Portanto, não vale a pena estarmos aqui, isto não é uma questão de guerras, eu voto contra a tua porque tu votaste contra a minha, quer dizer, é uma questão de se perceber exatamente qual é o espírito do projeto de resolução, que era pedir informação.
Muito bem, Sra. Deputada, eu penso que demos por finalizada a especialidade deste projeto de resolução, sendo que, salvo melhor interpretação, Sra. Deputada Felicidade Vital, eu termino a frase e passo-lhe de imediato. Salvo melhor opinião dos senhores deputados, em função da proposta, da retirada da proposta de alteração da iniciativa liberal, talvez não valesse a pena alterarmos o título da proposta, do projeto de resolução. E, por isso, acho que podíamos manter para a vossa apreciação, mas daria a palavra então à Sra. Deputada Felicidade Vital.
Só uma pequena nota à Iniciativa Liberal, portanto, de todo nós não votámos contra, porque a Iniciativa Liberal votou a nossa contra, foi mesmo por uma questão de considerarmos que há uma incoerência nas propostas da Iniciativa Liberal. E acrescentar apenas que, se a Iniciativa Liberal considera que, ao pedir mais informação, está a ir apenas mais além ao pedir mais informação, nós consideramos que, ao pedir para se colmatar as falhas da rede social e solidária, também estamos a ir só mais além na tentativa de resolver o problema de aumentar o número de oferta. Obrigada.
Muito bem. Se os senhores deputados concordam com a minha percepção quanto àquilo que fizemos no trabalho da especialidade sobre este projeto de resolução do PAN, então nós não alteraríamos a epígrafe do projeto de resolução. Ele ficaria pelo aumento da capacidade de oferta pública de creches.
Sr. Presidente, pode ser uma interpretação de conceitos, mas nós vamos propor uma alteração ao título pelo aumento da oferta de creches. Portanto, é simplificar o título. Há aqui, como já percebemos, sobre o conceito de público, algumas diferenças de interpretação e, portanto, a nossa proposta é pelo aumento da oferta de creche.
Certo.
Diga, Sr. Presidente, diga, Sr. Deputado. Não posso passar a palavra, peço desculpa.
Eu só quero fazer uma clarificação.
Eu ia fazer uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. É se era possível rebobinar a gravação para eu não ter de repetir o que disse há pouco sobre o nosso dever de salvaguardar ao menos o quanto um mínimo da proposta. E para salientar que a oferta pública significa a subvenção pública. É porque, repare, quando diz pelo aumento da capacidade de creches, então, o que é que nós queremos dizer com isso? Nós estamos a dizer à iniciativa social e privada, aumentem lá o número de creches? Não. Não é isso que nós estamos a dizer.
Posso ser...
Muito obrigado.
Eu acho que posso ser útil nesta fase. Eu acho que posso ser útil compreendendo a questão que foi levantada pela deputada Carla Barros. Até porque nós pudemos votar e acabámos por não votar a proposta da Iniciativa Liberal que retirava a palavra pública, o texto final que nós temos depois das votações reza assim. O reza não é literal. Senhores deputados, o nosso texto é o seguinte. A Assembleia da República, o nosso... Depois da votação, eu não faço nenhuma apropriação do dito. A Assembleia da República resolve, nos termos do número 5 do artigo 166º da Constituição da República Portuguesa, recomendar ao Governo que, tendo em vista o aumento da capacidade da oferta pública de creches, aumente a informação disponibilizada relativamente à medida das creches gratuitas por distrito, por concelho e por freguesia, designadamente quanto ao número de crianças em lista de espera para creche. E, após a identificação das respostas sociais, públicas e privadas existentes, deve a tutela proceder à conjugação de esforços no sentido de colmatar as falhas da rede social e solidária, e de imediato celebrar protocolos com as respectivas entidades privadas, de forma a suprir as necessidades e assegurar o direito ao respectivo acesso. Aquilo que nós votámos foi remover a rede pública de creches, mas considerar que o elemento adicional que votámos por proposta do Grupo Parlamentar do Chega fosse integrado na oferta pública de creche. Entenda-se, utilizando uma expressão que o Sr. Deputado Alfredo Maia já usou, no fundo, financiada a partir de recursos públicos. E é nessa lógica de manter a oferta pública de creche logo no início do nosso texto que eu julgo desnecessário alterar o título. É nesse sentido. Percebe?
Sim, Sr. Presidente, eu continuo a dizer que é por uma questão de interpretação da palavra oferta pública que o Grupo Parlamentar do PSD simplifica e propõe o seguinte título, pelo aumento da oferta de creches, só.
Mas eu só estava a tentar clarificar que o nosso projeto diz isto. Senhores deputados, os grupos parlamentares são livres de propor as propostas e de o fazer. E, portanto, é nesse sentido que tenho que pôr à votação a alteração do título. E com certeza. Portanto, senhores deputados, votaremos agora a proposta de alteração ao título, que é do título do projeto de resolução, que é apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Uma alteração oral à alteração do título. E, por isso, a pergunta que eu faço é na mesma sequência. Para retirar pública. Querem retirar pública. Que fique claro, a proposta do Grupo Parlamentar do PSD é que a epígrafe deste projeto de resolução, o seu título, seja retirada a palavra pública, passa a ser pelo aumento da capacidade de oferta de creche. Também a capacidade? Ok. Pelo aumento oferta de creche. Ficando claro. Senhores deputados, cumprindo o nosso dever parlamentar, quem vota contra a proposta do PSD? O grupo parlamentar do PCP. Quem se abstém? O grupo parlamentar do PS, do Chega e da Iniciativa Liberal. Vota a favor? O grupo parlamentar do PSD. Por isso, o título, a epígrafe do nosso projeto de resolução, passou a ser pelo aumento da oferta de creche.
Pode repetir os sentidos de voto, por favor, não me apercebi.
Foi voto contra do grupo parlamentar do PCP, abstenção do grupo parlamentar do PS, do Chega e da IEL e o voto favorável do grupo parlamentar do PSD. Certo. Portanto, fechamos a especialidade deste projeto. Vamos então... Este parece-me ligeiramente mais simples.
Exato. Exato, é verdade. Rezaste.
Projeto de resolução 348 do Grupo Parlamentar do PAN, que recomenda ao Governo que tome medidas de combate ao idadismo em Portugal. Diz... a nossa parte resolutiva. Eu acho que todos os senhores deputados têm, vão-me dispensar seguramente ler, têm três pontos. E o grupo parlamentar do Chega propõe duas alterações. Aliás, é o único grupo parlamentar que propõe alterações. No ponto 2, onde se lê... Pessoas idosas, tome medidas que garantam a alteração da representação normalmente feita das pessoas idosas. O Grupo Parlamentar do Chega propõe que se some a palavra pessoas idosas ativas. A palavra ativas. Eu proponho igualmente, eu talvez possa votar as duas em simultâneo, porque julgo que o sentido é mais ou menos o mesmo. Proponho no ponto 3 que... cria um projeto piloto de promoção e depois de promoção de pessoas idosas ativas em seio laboral. O inciso que o Grupo Parlamentar do Chega nos propõe é que seja depois de promoção de pessoas idosas ativas em seio laboral. Com o resto do texto idêntico. Eu A senhora deputada Felicidade Vital tem a palavra.
Isto é só no sentido de, digamos, de clarificar, porque está subentendido que em seio laboral as pessoas têm que ser ativas e está subentendido que a subrepresentação ou a representação nos instrumentos de disseminação de informação e imagem do Estado terão que ser pessoas ativas. Portanto, é para clarificar apenas. Obrigada.
Miguel Cabrita tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para referir que, entendendo a proposta que é feita pelo Chega, na verdade as questões da representação dos idosos abrangem as pessoas idosas ativas e aquelas que já não podem estar ativas e, portanto, não acompanharemos esta alteração. Em relação ao projeto piloto, penso que o sentido original da resolução do PAN era um pouco distinto. Não temos também nada especialmente contra pessoas ativas em contexto laboral. É isto.
Deputada Carla Barros.
Senhor Presidente, estamos de acordo com o Partido Socialista na análise que faz do conceito de idoso e nós também iremos votar contra.
Sr. Deputado Alfredo Maia.
O PCP vota igualmente contra, porque de facto o conceito já é suficientemente amplo, abrange ativos e não ativos, e há idosos que são ativos até muito tarde. Portanto, não discordamos completamente deste inciso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registo... Registo algum ruído, mas não registo mais senhores deputados e senhoras deputadas que entendam intervir, pelo que passaria à votação das propostas de alteração apresentadas pelo Chega, ou da proposta de alteração apresentada pelo Chega em conjunto. E, portanto, com a mesma formulação, senhores deputados, quem vota contra a proposta de alteração? PSD, PS, IL e PCP. Quem se abstém? Com o voto favorável do Chega e com o voto contra dos restantes grupos parlamentares presentes, a proposta é rejeitada e, portanto, o projeto de resolução é fechado tal como veio.
Agora tem que votar o texto.
Tem que votar o texto na especialidade. Senhores deputados, votando o texto na especialidade do PAN, votos contra? O 348? Este?
O do PAN, o original.
Porque há bocado votámos propostas de alteração e aprovámos. Aqui não há propostas de alteração, portanto nós agora votamos a especialidade. Votos contra? PSD. Repito aquilo que disse. Senhores deputados, neste projeto de resolução não votámos favoravelmente nenhuma proposta de alteração. Portanto, ele baixou à especialidade e aquilo que estamos a votar é a especialidade sem propostas de alteração. Ao contrário do anterior projeto, nós fomos votando propostas de alteração e aprovando propostas de alteração ao texto. Não havendo propostas de alteração aprovadas, votamos na especialidade o texto que desceu tal como desceu. E por isso estamos a votar o projeto de resolução 348 tal como foi votado na generalidade, mas em 7 especialidades. Senhora Deputada Carla Barros.
Senhor Presidente, nós relativamente ao... Só para não haver aqui equívocos, nós não concordamos com o essencial deste projeto, embora aparentemente os projetos de resolução pareçam sempre muito benéficos e sempre com muito boas intenções, mas para nós o que derruba este projeto é o facto de a recomendação 1 referir o seguinte: elaborar um estudo nacional que quantifique o impacto global da população idosa nas contas do Estado, por forma a aprofundar o conhecimento sobre o impacto positivo deste grupo etário na economia. Nós entendemos que há aqui, por detrás deste projeto, uma intenção de esmiuçar os custos dos idosos para a população, aliás, associando isto à economia, que nós não queríamos, de facto, ficar associados, e é perverso que tanto defendemos e tentamos fazer com que emerjam políticas sociais de envelhecimento ativo, estar aqui, no fundo, numa fase em que o idoso já não está, digamos, no mundo laboral, a esmiuçar e a quantificar o quanto ele custa na economia nacional. Nós não nos identificamos com isto, está bem? Por isso vamos votar contra.
Muito bem. Senhora, não tenho mais intervenções. Senhores deputados, quem vota contra o projeto de resolução apresentado pelo PAN, que estamos a votar na especialidade, recordo, baixou depois de ser aprovado na generalidade. Quem vota contra? O grupo parlamentar do PSD. Quem se abstém? O PCP. Com os votos favoráveis do PS, do Chega, da IL, a abstenção do PCP e o voto contra do PSD, o projeto de resolução na especialidade foi aprovado. Senhores deputados, depois desta nossa animada, este nosso animado ponto 3. Senhores deputados, passamos então ao ponto 4, deliberação sobre a admissibilidade da petição 139 desta sessão legislativa, desta 16ª legislatura, antecipação da idade de reforma para trabalhadores em regime noturno, da iniciativa de Ernesto Manuel Henriques Alves e outros, com 1.344 assinaturas. Senhora deputada Carla Barros. O Grupo Parlamentar do PST designa relator.
É o Sr. Deputado Joaquim Barbosa.
O Sr. Deputado Joaquim Barbosa será então o relator. Temos que votar a nota de admissibilidade. Senhores deputados, votando a nota de admissibilidade, votos contra? Abstenções? Foi aprovada por unanimidade na presença dos Grupos Parlamentares do PST, do PS, do Chega, da Iniciativa Liberal e do PCP. Senhores deputados, outros assuntos. Eu, tendo nós, deputado que... no ponto de outros assuntos, eu não tenho outros assuntos, a não ser aqueles que naturalmente amanhã mesa e coordenadores discutirão, mas tinha um ponto que queria só sublinhar hoje. Na última reunião de comissão, nós, a partir da mesa, sublinhámos que há um conjunto de projetos que baixaram sem votação e que, expirado o prazo de descida sem votação, regressariam a plenário para votação na generalidade, a não ser que algum grupo parlamentar suscitasse... que devíamos tomar outra iniciativa em concreto em comissão. Não havendo, aliás, até o Grupo Parlamentar do PCP penso que sinalizou que, pelo menos os projetos que são subscritos pelo PCP podem regressar ao guião de votações. É só um. No caso do PCP é apenas um. Aquilo que a mesa fará é que vai reintroduzir no guião para votação na generalidade no plenário os projetos que desceram sem votação. Certo? Sendo assim, muito obrigado e amanhã temos mesa e coordenadores.
Tirando do pano, que é o outro.
Enviar.
Okay.
São todos?
Sim, sim. Não só com
o PCP,
que se manifestou de forma expressa. Ou bem,
muito.
Temos que ter isto lá.
Temos que fixar aqui a metodologia da discussão e votação, vamos entrar ontem.
Oh camarada amiga Vanessa Louro.
Esta dinâmica? Esta termodinâmica.
A culpa é de quem mexeu no regimento.
Exato.
Eu.
Sobre quem tem maioria absoluta.
Sabe que isto estava muito jeito. Sabe porquê? Porque o PAN e o LIVRE andavam sempre a queixar-se. Os deputados únicos. Que a gente chumbava as propostas deles. Isto não vai dar maneira de não chumbar. A gente vai se vestir e vai. E depois, quando chega ali, a gente come.